De volta com o Jornal da Manhã Regional, abrindo esta semana. A gente saiu de um feriado, dia 13 de junho, e entramos em outro quase, dia 19, é feriado novamente, quinta-feira, dia de Corpus Christi. E essa semana a gente abre com uma entrevista bacana, trazendo informações da cidade de Aparecida. Inclusive, vamos ter outras informações e entrevistas da cidade de Aparecida ao longo desta semana também. Agora a gente recebe em nossos estúdios o vereador Juninho Corpo Seco, presidente, atual presidente da Câmara Municipal da cidade de Aparecida, para falar das ações, dos trabalhos legislativos, de como está o andamento da cidade de Aparecida. Juninho, bem-vindo, obrigado pela presença aqui na rádio Frei Galvão. Importante a gente também falar da nossa cidade irmã.
Bom dia, Felipe, bom dia a todos. Bom dia, ouvintes da rádio Frei Galvão. Sempre um prazer atender o pedido de vocês, né, e de toda a população.
Juninho, começo falando, na verdade, é o seu segundo mandato consecutivo e nas últimas eleições você dobrou a votação de 672 na primeiro mandato para 1.250. O que você atribui essa votação expressiva? Foi um dos mais votados da cidade de Aparecida, não foi o mais, mas estava ali, mas dobrou. Isso é, chama bastante atenção.
Na verdade, foi um trabalho fortalecido, né? Fui eleito com 672 votos, né? Fiz uma prestação de serviço muito grande à comunidade, né? Atendendo os anseios da população, né? As demandas, né? Que a população de Aparecida sempre nos procurava, né? Eu atuo bastante na área do social, da saúde, né? Ajudando as pessoas, né? Com questões oftalmológicas, né? Cirurgias gerais. Enfim, uma parceria muito grande com a Santa Casa de Aparecida.
Vamos falar disso. Né?
Então, nós temos trabalhado com afinco para a cidade, na busca de recursos, né? Buscamos bastante recursos, né, para a cidade. Nós temos recursos na rua Expedicionário Monego, nós temos recursos nas entidades. Então, assim, foi um trabalho muito bem feito, de muita prestação de serviço, e um trabalho também que nós iniciamos com pandemia. Isso. Né? Onde o nosso começo, o nosso início, era a vida do nosso povo, né? As vacinas, né? Os kits, né? Enfim, faltava às vezes materiais naquela época, e a gente sempre estava no governo do estado, né? Buscando parcerias. Sim. Para que a cidade Aparecida fosse sempre olhada com carinho.
Juninho, você falou dessa parceria com o Frei Bartolomeu Schutz, administrador da Santa Casa de Misericórdia Aparecida. Tem vários pontos, a gente já pode tocar nisso, porque inclusive é uma das suas últimas postagens, a chegada de uma verba importante, R$500.000 para a Santa Casa. Isso é de emenda, essa verba já veio, vai chegar, e ela vai ser utilizada de que maneira, você acredita, pela Santa Casa?
Essa semana foi uma semana de muita alegria, muito produtiva, além de homenagearmos a Santa Casa pelos seus 95 anos, né? Através de um decreto legislativo na Câmara, aprovado por todos os vereadores, unanimidade. Nós tivemos um evento na Santa Casa onde eu divulguei né, a chegada de R$500.000 do deputado Paulo Alexandre Barbosa.
Sim, de Santos, né?
Ele é de Santos, deputado federal. E a deputada Renata Abreu, que é a presidente do meu partido Podemos, também destinou R$100.000 à Santa Casa para serviços na área de oftalmologia para pacientes diabéticos. Né? Nós temos um projeto junto com a Santa Casa, junto com o corpo técnico que coordena o setor de oftalmologia, da gente fazer mutirões de retina, né? Porque a gente sabe que pelo SUS, né, a retina é muito, vamos dizer assim, é muito devagar.
Tá.
É uma vaga ao mês. E muitas pessoas, às vezes, são acometidas por essa doença e ficam na fila, e essa doença causa cegueira.
Tá.
Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa buscar recursos para implantar esse mutirão. Esses R$500.000, ele vem em forma de custeio, já está cadastrado na Câmara dos Deputados, vai chegar para o governo estadual e assim repassado à entidade, porque a Santa Casa, ela é estadualizada.
Isso.
Fica mais fácil o recurso chegar para o Frei Bartolomeu.
Entendi.
Então, o deputado federal cadastrou dessa maneira. A deputada Renata Abreu cadastrou pelo meio do município, mas também essa emenda também vai chegar. Mas eu acredito que a emenda de 500 mil deva chegar mais rápido que a de 100. né? E isso vai ajudar muito a Santa Casa, né, a gerir ali, é, tá, nem tudo os atendimentos e tudo que precisa.
Está tendo, inclusive, eu não sei se ainda tá, está em andamento, um abaixo assinado para chegar em 3 mil assinaturas para a questão também de um espaço oftalmológico da Santa Casa. Isso já foi alcançado? Qual é a situação?
Essa emenda eu tive, na verdade, em Brasília há poucos meses e conversei com a deputada federal Renata Abreu, onde ela tem uma emenda participativa. Tá. É um link onde ela coloca a comunidade, a população, tá, né, para poder assinar e ela vê a mobilização, uhum, daquele pedido. Né? E hoje nós temos aí mais de 2.800 assinaturas.
Está quase, então.
Está quase, assim, foi muito produtivo, muito bom. É simples, você entra no meu Instagram, ali na bio tem um link, uhum, onde você clica, faz um cadastro simples e põe assinar agora. Você vai estar contribuindo para a emenda participativa da deputada Renata Abreu. Ela mandou 100 mil, mas o combinado é vir de 500 mil para cima. Então ainda vai vir mais recursos da deputada, uhum, Renata Abreu. Nesse momento ela tinha 100 sobrando,
certo,
das indicações passadas. Então ela destinou esses 100 mil,
então,
já para Aparecida.
Convite para a população, mais uma vez, de Aparecida e da região, que, porque inclusive o serviço de oftalmologia da Santa Casa atende a região, né? Clínica São Francisco, que possa assinar, porque é um benefício que vai ser implementado diretamente à população, né? Só acessar, então, o seu Instagram é Juninho Corpo Seco.
Isso.
E aí tem o link e você assina lá digitalmente esta participação nesta emenda. Juninho, você é à frente da Câmara mais uma vez, você já foi presidente no outro mandato. A Câmara também sempre pede, porque o presidente da Câmara, além de ter o papel político, tem o papel de administrador da casa, né? O que você colocou como metas e quais são as necessidades hoje da casa, de ponto de vista de estrutura, de melhorias, para receber bem a população, dar um bom espaço de trabalho aos vereadores, aos funcionários? A gente acompanha a questão do concurso público, funcionários sendo chamados. Então, quais são também os focos de trabalho do presidente enquanto administrador da casa?
Então, estou numa segunda experiência hoje, muito mais, né, calejado, experiente. Em 2023 fui presidente pela primeira vez e sempre tive comigo a modernização da casa. Quando peguei a Câmara Municipal em 23, nós não tínhamos estrutura nenhuma. Nós não tínhamos portaria, segurança, né? Nós tínhamos apenas 4 funcionários efetivos, uhum, né? E a Câmara recebe o duodécimo para ser aplicado na Câmara, tá. Esse é o meu pensamento. Nós temos que gerir a melhor estrutura possível para os vereadores,
sim,
para os assessores, né? Para os servidores da casa e para a população que ali frequenta, né? E desde então eu comecei a executar essa modernização. Lá em 23 eu iniciei um concurso público, que era um apontamento do Tribunal de Contas,
sim,
né? Realizamos o concurso. Em 24, o presidente Budão, ele iniciou, né, a chamada dos, uhum, aprovados, né? E agora em 25 eu tive a oportunidade de ser eleito pelos novos vereadores e estou finalizando,
tá,
o concurso público. Faltam 2 cargos para, tá, serem chamados. Acabei de assinar uma portaria na sexta-feira, onde eu convoco o 6º colocado para o cargo de contador. Os outros 5 declinaram, uhum, né, por motivos particulares. Uhum. E agora espero que esse 6º aceite,
assuma, né?
Porque estou precisando muito, uhum, desse cargo na Câmara, né? Até mesmo para cumprir esse apontamento com o Tribunal de Contas, né? Sim. E o outro cargo é o procurador jurídico, né, que teve uma ação de um participante, uhum, foi para a justiça,
isso,
mas agora está liberado. A gente só está precisando de um aval do Tribunal de Contas, tá, para que esse cargo também possa ser chamado.
Tá.
Assim a gente vai encerrar esse concurso, né, mas assim, muito produtivo. Hoje nós temos assessoria de imprensa que tem feito um ótimo trabalho, que,
sim,
é a Nathalie.
Uhum.
Né, nós temos também TI. Né? Então, assim, 2 motoristas novos, né? Nós temos atendente de recepção, nós temos cargos no administrativo. Então, assim, a Câmara hoje ela deu um salto, né? Um salto de modernização no trabalho, né? Hoje, se você entrar dentro da Câmara, a Câmara está mais bonita,
uhum,
né? Agora nós adquirimos 2 veículos novos, 2 Corollas novos, né? E, então, agora eu vou fazer a doação através de um projeto de lei de 2 carros para a Prefeitura Municipal de Aparecida, né? E isso vai ajudar também na questão do transporte da saúde, porque eles têm reclamado que a frota está sucateada. Né? Então, assim, nós temos implantado também a questão da Câmara Sem Papel, que isso é muito importante, né? Em breve nós vamos ter votação em plenário pelo tablet online. Nós também adquirimos agora o tradutor, o intérprete de Libras.
Sim.
A Câmara, em breve, nas sessões, em todas as suas sessões, vai ter o tradutor.
Legal.
Né? Pensando também na inclusão, nós temos hoje um bombeiro civil nas sessões, para caso alguém passe mal, tem um suporte ali de socorro para a população. Então, assim, o que eu posso fazer para modernizar a casa, eu estou fazendo. Nos últimos anos eu nunca vi a Câmara Municipal tão bonita. Até estava falando com o meu assessor Fernando que a Câmara está criando corpo, criando cara, né? E eu espero que os próximos presidentes tenham a mesma mentalidade de sempre avançar, né? Porque quem ganha com isso é a população.
É a população, exatamente. 8:09, a gente está conversando com o vereador Juninho Corpo Seco, presidente da Câmara Municipal de Aparecida. Voltando ao município, a gente tem visto uma mobilização grande da prefeitura em questão do lixo. Muitas reclamações do próprio prefeito pedindo um apoio, uma conscientização da população em relação ao descarte do lixo, de que o lixo está sendo colocado em qualquer lugar, em horários fora do padrão. Como a Câmara acompanha isso, como você, como vereador, como fiscalizador, acompanha isso? É uma questão da população, é uma questão de melhor organização do recolhimento desses resíduos. Acompanhei que alguns dos seus requerimentos neste ano pedem solicitações de explicações ao SAAI. Como vocês na Câmara, como você especificamente, está acompanhando essa questão do lixo, que é importantíssimo, porque Aparecida é uma cidade do país que a cada fim de semana triplica, quadriplica a sua população. Então, a produção de lixo é muito alta no município.
E já existe um ecoponto em Aparecida?
Na verdade, não funciona,
não,
né?
Não funciona. Explica pra gente como funciona isso, porque o ecoponto também seria ali de fundamental, né? Pra que as pessoas possam, daí não tem desculpa, ó, tem um ecoponto, tem um lugar pra levar, não tem esse lugar então, por enquanto.
Na verdade, não tem. Na verdade, a organização de limpeza pública hoje é caótica na cidade. Na verdade, a gente vê o prefeito cobrando... Ele tem certa razão na questão, né, do horário. Eu acho que as pessoas têm que ter conscientização e educação de que não pode colocar o lixo fora do horário, né, descartar lixos que não são para descarte, né? Lixo é lixo. Tem coisas que você não coloca, o pessoal coloca sofá, madeira.
Isso o caminhão de lixo não pega.
Isso o caminhão de lixo não pega.
Mas a Aparecida oferece um cata-bagulho, por exemplo?
Tem o cata-bagulho, né? Tem sim os seus horários, e o cata-bagulho eu sei que tem. Mas o que eu vejo é que ele tá cobrando, mas ele, na minha opinião, ele errou. Ele não teria que ter tirado as caçambas das ruas. Tá. Ele tirou as caçambas, ficou pior. Então, assim, ele quer que as pessoas coloquem no horário certo, tudo bem, tá certo, tem que fazer isso, mas ele não poderia tirar a caçamba da rua, sendo que o acúmulo de lixo da cidade é gigantesco. Nós temos uma população transitória onde o acúmulo de lixo aqui é maior do que qualquer outra cidade. Né? E o que eu vejo de solução também é que o SAAI entra muito dinheiro, tem mais dinheiro hoje em caixa, na minha opinião, do que a prefeitura, eu acho. E o SAAI poderia terceirizar pelo menos o centro da cidade da coleta, né? Porque o acúmulo de lixo nos hotéis, nos restaurantes, ela é frequente, né? E a Aparecida não foi planejada para isso. Exato. Tem vários hotéis antigos que não tem onde acondicionar o seu lixo. Então ele tem, quando vai juntando muito, ele precisa tirar dali, porque começa o mau cheiro dentro do próprio estabelecimento, né? Então, assim, os novos hotéis, diante de uma lei, né? Aí sim tem que ter aquele local acondicionado de lixeira, igual condomínios tem, né? Que você desce, coloca sua lixeira, no momento oportuno a lixeira vai para a rua, o caminhão passa e leva. Eu acho que esse tipo de organização tem que ter regra, tem que ter ordem e tem que ter multa. Só que o prefeito não pode cobrar se ele não está fazendo a parte dele. Se ele tira as caçambas da rua e a pessoa, na hora de colocar o lixo no horário certo, ela vai colocar onde? No chão. Então, se tem a caçamba, ela vai colocar dentro da caçamba. Então, assim, eu acho que ele errou nessa questão, que ele está cobrando uma coisa que é onde ele tirou né? Ali, vamos dizer, a caçamba, uhum, que as pessoas poderiam colocar o seu lixo.
Teve uma explicação à Câmara do motivo da retirada?
Nós fizemos diversos requerimentos, né? A gente vê os vereadores cobrando sobre isso, porque principalmente na região central, sim, né? Região hoteleira, onde o lixo fica no chão e é muito feio para a cidade, né? Eu acho assim, isso vai de cada um, da conscientização, exato, e da educação do povo de cada um.
Exato.
Só que você também não pode tirar aquilo que está dando certo. Se tem duas caçambas ali em frente, dois, três hotéis, o hotel, quando está cheio, ele vai jogar dentro da caçamba. Uhum. Então, quando não tem, ele vai jogar o lixo na rua. Uhum. Então, é onde, às vezes, o caminhão do lixo atrasa. Aí vem cachorro, fura o lixo, aí vem os moradores de rua, que passa, rasga para catar latinha, uhum, para catar alguma coisa do lixo, uhum, aí o lixo vira uma bagunça. É. Dentro da caçamba, se for o cachorro já não vai conseguir mexer.
É.
E o morador, se for rasgar o lixo vai ficar condicionado dentro da própria caçamba. Então, acho que nesse ponto, ele não tem tanta razão, porque ele também errou nessa atitude dele.
8h14, antes do intervalo, a gente comenta mais um outro ponto. A cidade está passando por uma grande obra, quem vai em Aparecida não tem como não ver, que é aquela obra de um novo viaduto ali, às margens do Santuário Nacional, da Avenida Itaguaçu. A justificativa é de que vai melhorar o fluxo, de que os ônibus não vão precisar trafegar tanto no centro, já vão entrar no bairro ali, ao lado, de uma maneira mais facilitada, e que não vai precisar também trafegar sob a linha do trem. Isso já evita também que problemas maiores possam acontecer. Sobre esta obra, a gente vê algumas dificuldades ali, porque é uma obra muito grande. O trânsito não foi completamente bloqueado, então a gente vê dificuldades no dia a dia. O que você tem solicitado de informações? Tem um requerimento nessa linha? Hoje tem sessão?
Hoje tem sessão ordinária.
E um dos seus requerimentos de hoje é justamente sobre isso. O que você questiona a prefeitura? E já emenda, por favor, como também a Câmara acompanha a questão dos acidentes nas linhas do trem. A gente há duas semanas teve mais um acidente com uma senhora, as informações de que ela era feirante. Como que a Câmara também acompanha? Porque não é incomum a gente noticiar acidentes fatais em Aparecida por conta da linha do trem. É um mal de todas as cidades. A linha do trem passa dentro do município de Aparecida, de Guaratinguetá, de Lorena. Não tem jeito, né? A gente não sei nem quem chegou primeiro, se foram as cidades ou a linha do trem. Mas a gente precisa se adaptar e dar segurança à população. A linha é férrea, é de responsabilidade federal, tem uma empresa, mas o município tem que também ter sua presença ali importante. Então, toque nesses dois pontos, por favor.
Foi até bom você tocar nesse assunto relacionado a essa obra. E a gente sabe que essa obra é uma obra, assim, muito importante, né? Vai ficar bom. A gente, uhum, sabe que empresas, claro, que estão trabalhando ali são empresas boas.
Sim, sérias.
Né? E a gente sabe que o Santuário está em parceria com essa obra, né? Vai beneficiar bem o trânsito, uhum, né? Mas a gente sabe que beneficia bastante o Santuário Nacional também.
Sim.
Né? Porque ali os veículos já saem, os veículos que vão até a cidade do Romeiro ou até o Rainha do Brasil não precisam passar mais pela linha, dá volta, uhum, já sai pelo anel viário, pelo viaduto, já vai cair. Isso. Lá de frente, né? Isso é importante, mas assim, o que a gente está preocupado é com as contrapartidas da concessionária, né? Da obra que foram feitas relacionado, né? A questão lá do Parque Mirante dos IPs, uhum, né? Que está dentro da assinatura desse contrato, e a gente sabe que o Mirante dos IPs está abandonado, né? Foi depedrado, a gente, uhum, vê que os usuários de drogas estão tomando conta, a prefeitura não mobiliza o espaço, não está mobilizando o esporte, uhum, social dentro da cidade. A gente vê um vídeo do vereador André Monteiro dentro do Mirante dos IPs, onde que ele cobra que lá tinha aulas de zumba, tinha funcionários, as pessoas faziam caminhada, enfim, o espaço era utilizado pela comunidade.
Uhum.
E hoje está sendo utilizado pelos usuários de droga, pelos moradores de rua, né? E a prefeitura está inerte quanto a esse problema. Então, é essa o requerimento, ele vai de encontro a fazer essa contrapartida. Agora, sobre essa questão das linhas férreas, das passagens, é muito preocupante. Porque eu lutei muito para a reabertura da passagem de nível João Baiano.
João Baiano.
E ali, depois que fechou, já é a quinta morte. E quando era cancela, não se tinha tanto acidentes assim. Por quê? Porque ali foi feito um zigue-zague. Quem vai próximo ao Santa Cabeça, a pessoa sobe, ela vira e vem virando.
Isso.
E quando ela sai, ela já pisa direto na linha. E se a pessoa tiver com fone de ouvido, celular, numa distração, porque
por
hoje
mais que a gente faça campanha, oriente, né?
A gente sabe que a gente está vivendo num
mundo... Às vezes
um
minuto de distração, de correria, de estresse.
Todo
às vezes
mundo
a pessoa
tem
não tá
celular.
Bem.
E o celular hoje, cada um minuto, dois minutos, a pessoa tá pondo na mão.
É isso mesmo.
A pessoa tá ouvindo um sonzinho e daqui a pouco, pum. Já é o quinto acidente gravíssimo, são quatro mortes e teve uma pessoa que graças a Deus,
sobreviveu.
O que que eu penso? A MRS Logística, ela só está pensando nela, ela não está pensando na população, porque ali eles poderiam ter feito uma passarela igual a Dutra,
tá,
por cima. Estudar, se eles estão fazendo um anel viário de grande importância lá, por que não pensar numa obra grande ali na João Baiano e evitar essas mortes, né? Então, assim, é muito preocupante porque o bairro é muito grande, atrapalhou a mobilidade urbana do bairro, questões imobiliárias, os imóveis desvalorizaram, questões de emergência, se hoje a passagem de nível do Jardim Paraíba, onde está fazendo a obra, estiver fechada, e alguém infartar dentro do bairro da Ponte Alta até chegar no pronto-socorro, você tem que fazer uma volta gigantesca. Então, tá, atrapalhou tudo. Nós temos a autarquia pro lado de baixo, nós temos o penidão pro lado de baixo, nós temos o DSM, escolas, creches. Então, assim, é uma ligação que liga outra cidade. Então, eu acho que o prefeito, ele tem que ser mais rígido com a MRS. Quer fazer obra dentro de Aparecida? Vai fazer. Mas primeiro vai ter que dar a contrapartida da João Baiano. Porque a população da Ponte Alta espera uma resposta desse problema. Porque isso foi fechado em governos anteriores, próximo à pandemia, na calada da noite, onde não teve briga. Se na época eu fosse vereador, eu teria brigado para não fechar.
Foi num governo anterior.
Foi no governo
até
Arnaldo e Dina.
Isso, governo bem antes.
Assim, a população, se você perguntar casa por casa ali, é de grande unanimidade, tem abaixo-assinado, tem ação popular correndo, né, para que possa fazer a reabertura. O que os políticos hoje utilizam em esferas federais? Eles utilizam que existe um processo na justiça. Então, a MRS Logística, ela utiliza-se de muleta desse processo para não fazer a reabertura daquele local. O que eu penso? Então, não vai reabrir para trânsito, não vai passar mais carro, tudo bem, mas faça uma passagem mais segura. Tenta fazer um elevado, tenta fazer algo que seja por cima, né, para evitar essas mortes, porque ali realmente essa passagem ficou mais perigosa do que se tivesse a cancela. Porque a cancela, quando ela está abaixada, você presume que o trem está vindo.
Né?
Agora, ali no zigue-zague, se você está com fone, ou se você está distraído, às vezes você não está bem, né? A pessoa, às vezes, quando ela percebe, ela já está na frente da linha, na frente do trem.
8h21, a gente vai fazer uma pausa bem rápida aqui no Jornal da Manhã Regional. E na volta a gente continua essa conversa com o vereador Juninho Corpo Seco, presidente da Câmara Municipal de Aparecida.
A informação que faz a diferença, Jornal da Manhã Regional.
Amanhã do seu sábado fica melhor com o Sábado Show. Boa música, agenda para o fim de semana, bate-papo descontraído, curiosidades e muito mais. A melhor companhia para a sua manhã de sábado é aqui, Sábado Show. Sábado Show. A partir das 9h, pela Rádio Frei Galvão.
Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
8 horas e 22 minutos, voltamos aqui com o nosso jornal. O entrevistado do dia é o Juninho Corpo Seco, presidente da Câmara Municipal aqui, que está tirando várias dúvidas, né, sobre a cidade de Aparecida. E se você tiver aí alguma sugestão, alguma dúvida, mande sua participação.
996118989. Juninho, a cidade de Aparecida, como todo mundo sabe, é uma cidade turística desde o seu nascimento, né? Em 1717, com o encontro da imagem de Nossa Senhora, é ali que tem o início da devoção. Mas um assunto relacionado a turismo ganhou manchetes nos últimos meses, que é a possibilidade da perda do título de estância turística. Isso foi um anúncio feito pelo prefeito em uma reunião da APRESESP, que é a Associação dos Municípios que cuida dessa questão do turismo. Obviamente, a Aparecida não vai deixar de ser turística, mas a perda desse título traz problemas financeiros para o município. Como vocês acompanham isso? Você chegou a fazer solicitações de informações? Quais foram as respostas? Qual é a situação nesse sentido hoje? A Aparecida, que tem problemas financeiros de arrecadação, se perder dinheiro que é destinado para o turismo, as coisas tendem a complicar ainda mais.
Causa estranheza.
Calma aí, Juninho, deixa eu só. Acho que está com... Deixa eu ver se... acho que tá sem o seu áudio aí. Deixa eu... Fala de novo. Tá sem o seu áudio. Vou colocar o meu aí, você fica mais tranquilo para você responder essa questão do turismo.
Alcance. Ah, então tá ótimo.
O que me causa estranheza nessa questão é que não tem nenhum anúncio por parte do governo do estado, da Secretaria de Turismo, sobre essa questão. Foi uma questão levantada pelo prefeito Zé Luquinho, aonde que ele não tem essa informação de base correta. Eu tive na Secretaria de Turismo, num evento, conversei com o secretário Roberto de Lucena, tenho conversado com alguns deputados que fazem parte da Comissão de Turismo da Alesp, tá? E isso não procede. Né, Aparecida é conhecida nacionalmente, até internacionalmente, e não pode perder um título de estância, né? Isso seria inadmissível, né? O que tem acontecido é que talvez administrações passadas não tenham feito a sua parte técnica, né? A parte burocrática, de talvez preencher alguns requisitos em sistemas, né? E isso tem acarretado, às vezes, Aparecida a perder alguns recursos. É claro que é preocupante, nós levantamos essa tese diante dessa fala, né? Mas o que eu vejo, que ele está vendendo a dificuldade para criar facilidade mais para frente, de que ele resolveu esse problema, né? Lá em cima, não se fala em perda da estância turística. Existe um ranqueamento, aonde parece que esse ranqueamento ele abre em anos específicos, né? E é o governador que analisa essa questão, né? Então, o que acontece? Existe uma divisão. As instâncias turísticas podem ser, vamos dizer, rebaixadas, cair de divisão, pelo que eu entendi. Mas Aparecida nunca deixará de ser instância turística, até mesmo, né, por toda a sua importância, né, no cenário nacional, instância turística religiosa, né, a terra da padroeira do Brasil. Então, assim, são questões que nós precisamos, né, analisar e ver, e nós estamos trabalhando para que a gente tenha a informação correta, Felipe, porque foi uma questão que foi jogada no ar, aonde até então, em veículos oficiais e páginas oficiais da Secretaria de Turismo, nós não temos essa informação.
Importante para a gente poder esclarecer e a população acompanhar da melhor maneira. Antes da gente encerrar, tem um projeto de lei que você apresenta também hoje sobre a questão do autismo, né? Explica um pouquinho sobre isso. A gente tem um mês de abril dedicado a essa causa, mas todo dia é dia da gente trabalhar por isso. E hoje você apresenta na sessão a possibilidade da criação de um projeto de lei legislativa. Explica pra gente um pouquinho sobre isso e a necessidade da criação desse projeto.
Na verdade, a inclusão tem sido matéria do meu trabalho. Eu tenho recebido bastante conselheiros tutelares dentro do meu gabinete. Eu já fui conselheiro tutelar na cidade de Aparecida. Eu tenho recebido alguns pais, né, atípicos, né, de crianças atípicas. A gente sabe que essa questão do autismo, ela tem que ser muito trabalhada. O poder público precisa efetivar as políticas públicas necessárias para poder dar suporte a essas crianças, né? E esse projeto, ele vai de encontro, né, com as questões das salas sensoriais, né? Em várias, vamos dizer, prédios públicos, locais, né? Porque às vezes uma criança está na escola, até ouvi um pai dizer, né, vai tocar um hino nacional, vai tocar uma música, tem que ter a sensibilidade da altura do som, uhum, quando for cantar um parabéns, quando for, às vezes, fazer uma dinâmica. Para nós é algo tão simples, mas para o autismo, uma música alta, às vezes, faz muita diferença. A criança, às vezes, tem um nível mais severo, mais grave, e precisa ter essas salas sensoriais, precisa ter o cuidado, uhum, né? O cuidador de PCD precisa ter essa visão, né? Nós temos que melhorar os editais, que essas pessoas sejam mesmo capacitadas para poder atender esses alunos dentro da sala de aula, dentro das escolas. Então, esse projeto é para abranger todas as questões e também chamar a atenção do poder público para que essas políticas de inclusão, elas sejam efetivadas no município, né? Então, assim, os vereadores, eles têm a responsabilidade de criarem leis para estar ajudando esses pais. Uhum. Então, eu estou à disposição dos pais atípicos, dos pais das crianças autistas, de PCDs, né? Para que a gente possa juntos, né, formar aí uma associação, formar uma comissão.
É que a Aparecida, né, ainda não tem,
não,
né?
Não tem, nós estamos trabalhando para isso, junto com a conselheira tutelar Ana Paula, uhum, né, que está trabalhando com afinco nessa área. Ela tem ido muito ao meu gabinete, levado alguns pais para a gente conversar, e isso é de extrema importância, de extrema relevância, e faz parte do nosso mandato e sempre vai fazer parte, né,
do nosso
política.
Então, a leitura
política
do projeto hoje na sessão de Câmara, a partir das 18 horas.
Isso. Vai fazer a leitura e vai para as comissões competentes.
Vai para as comissões, né? Então, isso. Os pais que quiserem acompanhar também, poder ver a explanação. Não é o momento ainda de abertura para, como uma audiência, né, para que os pais possam compartilhar suas necessidades, mas podem acompanhar a sessão de hoje, não só os pais atípicos, toda a população de Aparecida convidada a estar na sessão de Câmara de hoje, às 18 horas, com o Juninho e todos os vereadores da cidade de Aparecida, as sessões que têm tido movimento ali. As sessões de Câmara de Aparecida, às vezes, são agitadas. Juninho, obrigado pela presença, bom trabalho. A Rádio Fregavão está sempre à disposição para a gente trazer boas notícias, como o nosso slogan diz, comunicar a paz e o bem. Então, é dessa forma que as políticas públicas sejam, de fato, voltadas à população, para o bem de todos, da coletividade, independente. Se você recebeu 1.200 votos, a população de Aparecida tem mais de 30 mil, então é esse, é o foco, o trabalho voltado a todos, e estamos sempre aqui à disposição.
Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar explanando o nosso trabalho. Vamos continuar fiscalizando, né, vamos continuar legislando, vamos continuar também à frente da Câmara Municipal como ordenador de despesa, fazer o melhor para a Casa Legislativa, para os vereadores, né, acolher bem a nossa população. E é o que eu sempre digo, a Aparecida, ela não precisa só de político, a Aparecida precisa de gestor e administrador, e precisa de um choque de gestão.
Bom, termina aqui então o Jornal da Manhã Regional. Trabalhos técnicos, Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação, Evandro Luiz Fialho.
Direção geral, do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Café com Entrevista.
O Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7h30. Você pode acompanhar os nossos programas e o programa de hoje no Spotify, Rádio Frei Galvão FM, e também no YouTube, Rádio Frei Galvão FM.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável. O Bazar Solidário do Santuário Frei Galvão. Grande variedade de produtos usados em